E voltamos a falar sobre o problema da violência sexual no país. 10% apenas dos casos são denunciados. E nós vamos falar agora da Rede Marista de Solidariedade, que tem uma obra publicada sobre o tema. E vamos falar com uma das coautoras, organizadoras da obra. Vamos conversar com Luane Natali, que é analista de monitoramento do Centro Marista de Defesa da Infância e organizadora do livro Infância, Adolescência e Direitos, Enfrentamento à Violência Sexual em Foz do Iguaçu. Senhora Luane, eu queria que a senhora voltasse novamente, peço até desculpas aí pela nossa ligação ter sido interrompida, mas que a senhora voltasse a falar um pouquinho do porquê que a Rede Marista se interessou por esse tema.
Certo. Boa tarde. Vamos lá, retomando então. A Rede Marista de Solidariedade, o Centro de Defesa, nós temos interesse na implementação de um sistema de monitoramento de dados e referente aos direitos de crianças e adolescentes. E o tema de Foz, na cidade de Foz do Iguaçu, e o enfrentamento à violência sexual foram identificados como prioritários nas discussões da rede para a defesa de direitos de infância e adolescência.
Esses dados demonstram que qual a grande preocupação que a gente tem que ter quando se apresenta esses números?
Pois é, a gente tem que fazer um recorte e uma ressalva bem específica em relação à utilização das fontes oficiais. Nós utilizamos o CIPIA, que é o Sistema do Conselho Tutelar, e o SINAM, que é o Sistema da Saúde, e os dados do Disque 100, mas nem todos os municípios têm esses sistemas implantados, então os dados podem, muitas vezes, não ser representativos da realidade local. A gente identifica números, inclusive, baixos de ocorrência de violência, embora as taxas apresentem posições de destaque no ranking nacional, os números podem ser ainda maiores do que o que apresentado.
É, tem um dado interessante, apenas 10% dos casos, né, a gente tem aqui esse dado, são denunciados. Então existe uma certa impunidade para quem pratica violência sexual, ou seja, uma conivência. Como é que é esse processo de conivência? Quem acaba contribuindo para que esses casos não sejam denunciados?
Pois é, no livro a gente faz o destaque para os diversos motivos de subnotificação, desde uma ameaça direta, né, do agente violador à criança, ao adolescente, a vergonha que a pessoa que passa ou sofre a violência enfrenta, a dificuldade no acesso aos serviços públicos de defesa de direitos. A gente tem diversas variáveis. No estado do Paraná, por exemplo, só 70 dos 399 municípios respondem ao CIPIA, ou seja, 18% de todos os municípios do estado respondem ao sistema. Então, essa situação pode ser ainda bastante agravada ao que a gente tem nesse momento.
A gente acaba contribuindo para mais violência por causa dessa impunidade por vários fatores.
Exato. A gente tem em Curitiba e em Foz do Iguaçu delegacias especializadas, que são o NUCRIA, mas o melhor caminho ainda é a ampliação dos canais de denúncia, o Disque 100 e a busca direta pelo Conselho Tutelar da cidade.
Esses dados que a gente costuma ter em centros de informação, como por exemplo secretarias de saúde, delegacias, de que a maior parte dessa violência é praticada dentro do ambiente doméstico, isso também foi tratado na obra?
Sim, a gente identifica, de acordo com os dados do CIPIA, que no ano de 2012, por exemplo, 80% da violência praticada contra crianças e adolescentes foram praticadas por membros da família. Em segundo lugar, os abusos foram cometidos por membros do círculo de relações sociais e de amizade.
Ou seja, como se disséssemos que o inimigo é íntimo, ele está próximo, né?
Pois é, a gente luta bastante contra o que a gente chama de cultura do silêncio, que é de não denúncia, de permissividade em relação à violência sexual, mas nesse momento a gente lembra que para ser realizada a denúncia não precisa da confirmação da situação de violência, basta uma suspeita e aí os órgãos responsáveis vão iniciar a parte de investigação.
Essa proporção, vamos pensar nos casos que não são denunciados nessa violência silenciosa, que ela existe, mas é silenciosa, isso ocasiona problemas muito sérios para as crianças que são fruto dessa violência, que são resultado dessa violência. O futuro delas é comprometido com isso, hein?
gente consegue dizer que, de acordo com a frequência em que a violência é praticada, a idade em que a violência começou e o vínculo afetivo que essa criança ou esse adolescente mantinha com esse agente violador, tudo isso influencia no desenvolvimento e na superação da situação de violência ou não. Pode, sim, acarretar diversos problemas e direcionar, inclusive, um transtorno psicológico, psiquiátrico, em casos mais graves.
É possível ter uma média, por mais que pequena em relação aos casos de uma forma geral, de qual é o perfil da criança que sofre mais agressão e qual a idade que isso começa?
Certo. De acordo com os dados, a gente consegue identificar que as violações de direitos acontecem em especial nas faixas etárias de 2 a 6 anos e em adolescentes de 14 a 17 anos. É muito importante a gente dizer que não existe um estereótipo específico da criança que sofre o abuso ou do adolescente que sofre o abuso, e principalmente não dá para definir um estereótipo do agente violador, do dito abusador, da pessoa que pratica violência sexual. Tem um esclarecimento bem importante a ser feito em relação à pedofilia, por exemplo. A pedofilia é entendida como um transtorno, um desvio do comportamento sexual, e a pessoa que pratica a violência sexual pode ou não ter este transtorno. Então, o crime é a prática da violência. Uhum. A pedofilia vai pertencer aí ao campo da psiquiatria.
Eu queria pedir uma última informação para a senhora pudesse repetir qual é a faixa de idade em que as crianças são mais cometidas por violência, na infância e na adolescência.
Isso, são, né, a violência praticada principalmente contra crianças de 2 a 6 anos e adolescentes de 14 a 17 anos. Então, o desenvolvimento de estratégias de prevenção, em especial para essas faixas etárias, é muito importante.
Senhora Luane Natali, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Parabéns pelo trabalho, pela publicação, que é importante essas informações, inclusive para as pessoas poderem se posicionar, denunciarem e colaborarem para combater a violência.
Perfeito, eu agradeço a oportunidade e divulgo novamente Disque 100 e Conselho Tutelar.
Conversei com Luane Natali, ela é analista de monitoramento do Centro Marista de Defesa da Infância e também organizadora do livro Infância, Adolescência e Direitos, Enfrentamento à Violência Sexual em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu que tem o ranking, nada agradável de ser a cidade do Paraná com maior violência sexual contra a criança e a 12ª do Brasil.